Agora são 10 horas e 16 minutos e nós vamos falar sobre o futuro. Nós podemos dizer que uma cidade como Maringá, que está fazendo agora aniversário em maio, vai chegar aos seus 70 anos, a cidade tem uma visão para ser a melhor metrópole do interior do país e com qualidade de vida. Tem interesse em possuir uma estrutura, uma matriz econômica de valor agregado, atendendo ao mercado nacional, mercado internacional, ser uma referência na gestão pública e, é claro, permitir que Maringá chegue ao nível de comparação com as melhores cidades do mundo. Isso é possível? É o projeto para quando Maringá completar 100 anos em 2047. Isso já está em andamento. É um projeto desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, com a série de instituições agregadas e apoiando, e a Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A empresa PwC foi contratada para isso, e nós estamos falando de um projeto que é o chamado Master Plan, que envolve todo o planejamento de vários setores. E é sobre este projeto que eu quero falar agora, e tenho aqui comigo duas pessoas importantes ligadas a esse projeto, que é o presidente do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Wilson Rezende, que está aqui no estúdio da CBN. Wilson, bom dia, obrigado por ter vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes da CBN.
E também conversando conosco sobre esse projeto, ele é conselheiro do CODEM, conselheiro estratégico do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá e também do Master Plan, Jefferson Nogaroli. Jefferson Nogaroli, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer estar contigo, com o Wilson Rezende e os ouvintes da CBN.
Bom, eu queria começar com a conversa nossa com o Wilson, perguntando para ele, Wilson, por que a contratação de uma empresa como a PwC e qual a dimensão desse projeto quando se pensa nessa empresa?
Bom, o principal motivo da escolha é também ter uma assinatura global. A PwC é uma das empresas globais que realizam esse tipo de trabalho e Maringá quer se projetar não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então, ter uma empresa de reconhecimento internacional foi muito importante para esse projeto. Desde o início, nós estávamos cotando com o que a gente chama de top 5 empresas globais para realizar esse trabalho. E a PwC foi a selecionada por já ter o know-how, conhecimento e pessoas envolvidas nesse projeto que já realizaram outros projetos como esse ao redor do mundo.
Agora que eu falo com o Jefferson, é o seguinte, essa PwC, quando ela começa o projeto dela, que tem essa envergadura internacional, existe também o envolvimento da sociedade local. Como é que é essa organização de várias instituições, segmentos, para comprar um projeto de uma envergadura como essa?
Olha, Maringá já tem desde a sua gênese essa coisa da sociedade civil é muito participativa. Nós temos indicadores sociais aqui que coloca Maringá em lugar de destaque em vários quesitos, em vários indicadores do país. E não foi diferente. A gente tem uma cidade que nasceu planejada numa prancheta, coisa rara no Brasil, inclusive pelos ingleses, né? E a ideia é dar sequência a isso para que ela continue tendo essa qualidade de vida e esse crescimento planejado como sempre teve. Então, juntou-se as instituições e algumas grandes empresas da cidade e aceitaram esse desafio. É que essa primeira etapa já foi mais ou menos R$1 milhão o investimento, mas ainda tem mais duas ou três etapas e a gente tem certeza que vai continuar tendo apoio das empresas e das instituições.
Bom, quando você fala de etapa, Jefferson, nós estamos falando da validação, né, da visão aí da cidade, tem o plano estratégico dela, o plano de empreendimento. Vocês dois são empresários, tanto você quanto isso, e planejar uma empresa, né, planejar o futuro de uma empresa já é algo difícil. Eu imagino de uma cidade, que é algo muito mais complicado, que tem uma série de variáveis, e aí eu queria perguntar isso para o Wilson, que a gente não pode controlar. Tem algumas que a gente controla, tem algumas que a gente não controla. Como é que um planejamento como esse, dessa envergadura, pode dar mais certezas do que dúvidas quando você pensa no futuro e pensando nessas etapas que esse planejamento tem, Wilson?
Ok. Bom, Gilson, primeiro é envolvimento da sociedade. O plano é bastante complexo, é denso, mas tem muita gente envolvida nele. Desde o Repensando Maringá, que foi iniciado pelo próprio Jefferson e outros empresários em 97, já foi feito o Maringá 2020. Em 2008 foi feito o Maringá 2030. Então a sociedade, dezenas de pessoas já se envolveram com essa visão de futuro. O que nós estamos fazendo agora é um upgrade para 2047. Então boa parte do trabalho de visão já foi feito ao longo dos anos. É o que Maringá não está começando efetivamente agora. Então, essas três etapas é o que vão definir como é que nós vamos chegar em 2047. A grande diferença agora, em relação aos planejamentos anteriores, é que a gente vai ter um plano estratégico com indicadores e metas em 7 capitais muito bem definidos. E aí que a consultoria de nível global faz a diferença. Já existe uma metodologia estabelecida, separando todas as ações em 7 grandes áreas. Nessas 7 grandes áreas vão haver diretrizes, objetivos estabelecidos, planos estratégicos específicos para se atingir esses objetivos e como que eles vão ser implementados efetivamente, que é essa a primeira etapa do trabalho que nós precisamos conquistar. Então, são dezenas de pessoas que estão envolvidas e vão continuar envolvidas nesse projeto para que ele se torne realidade. Inclusive, pessoas da sociedade civil, não só empresários, de diversos segmentos, e não podemos esquecer da própria gestão municipal, que tem que estar engajada nesse processo, principalmente na implementação, porque boa parte das ações e decisões vem da área pública.
Ô Jefferson, eu queria aproveitar uma fala do Wilson, que colocou aí o Repensando Maringá, do qual você fez parte, né, na fundação, no pensar nisso. E a gente sabe que Maringá passou, na década de 1980 para 1990, e principalmente na década de 1990, por um impasse muito grande. A cidade saiu daquela ideia de ser uma grande cidade industrializada, eu vou até brincar aí, um projeto de uma Campinas, para ser uma cidade que optou por outro tipo de base econômica, até por causa da crise dela, né, da fase que ela passou difícil. E aí veio o Repensando Maringá. O planejar agora Maringá implica em que alguns setores da cidade vão ter que ser privilegiados em detrimento de outro? Quem é que vai dar nesse plano que está sendo feito, quem é que vai dar a condução para que os setores considerados mais vitais sejam estimulados? E como é que fica a relação com o poder público nisso?
Bom, primeiro, Gilson, uma constatação de que planejar é saber o que eu tenho que fazer hoje para chegar onde eu quero e como eu quero amanhã. Por isso, as empresas, as pessoas de sucesso, elas buscam o planejamento. E no mundo todo também o setor público. No Brasil, não é hábito se pensar assim, e mesmo quando se pensa, com a troca de governo cada 4 anos, às vezes se abandona os projetos. Tá? Então, a sociedade de Maringá, ao fazer o Repensando Maringá, ela procurou apontar caminhos, porque eu estive lá nesse movimento como coordenador, junto com o Walter, Dr. Paulo e outras tantas, mais de 80 lideranças, né? E nós apontávamos um caminho que era de repensar a cidade para continuar a ter qualidade de vida. E de lá para cá, coincidência ou não, os indicadores de Maringá todos melhoraram. Lógico que tem aí uma boa gestão pública, que não deixou a prefeitura se endividar, e a gente ainda, apesar de ter problemas, como toda gestão pública, a prefeitura de Maringá tem indicadores de solvência, né? E também a iniciativa privada. Então, o que a gente quer? Pensar como que vai ser o mundo, porque esse mundo de hoje, ele é muito rápido. Então, cidades que optaram por atrair empresas em grandes indústrias de automóveis, algumas já fecharam as indústrias e as pessoas que foram para lá, a infraestrutura, todo aquele passivo social acaba ficando e a empresa rapidamente vai embora. Nós pensamos que Maringá é uma cidade que deve ser uma cidade do conhecimento, de serviço. A indústria é bem-vinda também, mas que não seja poluente, né? Então, essa é a ideia de se organizar e dizer como que a gente quer que as pessoas de Maringá, como que a sociedade de Maringá se organize, que tipo de empresa que vai estar aqui. E mais do que isso, ensinar toda a nossa população a ser empreendedora, a pensar empresarialmente para criar riqueza, gerar riqueza e distribuir a riqueza.
Agora, isso, quando a gente está num ambiente de crise, que a gente está vivendo agora, e que o Jefferson falou dessa questão de quem planeja talvez tenha um futuro um pouco mais seguro, por mais que a gente vive agora uma época de muita incerteza no país, questão de crise econômica, com mais a influência da crise política em torno disso. E dentro dos detalhes que se tem aí para o futuro de Maringá, se tem algumas perspectivas de uma cidade que seja, por exemplo, não poluente, como o Jefferson colocou, você que trabalha no setor de TI, né, uma cidade que integre, por exemplo, essa inteligência virtual ao dia a dia da cidade. Como é que vai ser a política dentro do CODEM de fazer com que esses projetos sejam alcançados? Quer dizer, existe um trabalho político aí para você poder, não só em relação ao poder público, mas iniciativa privada, para convergir nesses 7 pontos capitais que o plano feito pela PwC aponta.
Sem dúvida, Gilson. Quando a gente fala nessa visão de 2047, Nós estamos falando que as pessoas aqui vão viver bem. Nós estamos falando aqui que vão ter empregos de renda alta, certo? E de quando for se acessar um serviço público, teremos um serviço público de qualidade, né? Então tudo isso vai ser conquistado não só com ações da iniciativa privada, que compete o desenvolvimento econômico também, mas também várias decisões da gestão pública, né? Então o papel do CODEM vai ser ajudar a nortear quais escolhas a gestão pública tem que fazer, né? Existem projetos que a gestão pública desenvolve e propõe que podem estar em direções opostas a esse futuro. E existem outros que estão mais alinhados. Então fica mais fácil também para o gestor público decidir qual projeto eu vou escolher, né? Então, nesse momento, por exemplo, né, nós estamos pegando especificamente o setor de TI. O antigo aeroporto, nós temos dois projetos propostos, né, um pela prefeitura, outro pelo setor de TI, que é um aeroporto digital para desenvolvimento de novas tecnologias, etc. Surgiu outra iniciativa dentro da prefeitura para se consolidar um museu nesse local. O prefeito vai ter que fazer uma escolha. E a gente espera que seja uma escolha que se aproxime mais dessa visão de futuro de um setor economicamente desenvolvido, com valor agregado e tudo mais.
Mas aí a gente tem que afinar, até eu queria voltar para o Jefferson, porque tem que afinar um pouco essa questão do poder público com a empresa privada. Aí eu queria colocar também essas questões sazonais que envolvem desde ambiente econômico nacional, estadual, e mesmo internacional. Quer dizer, a gente tem a questão da carne, por exemplo, vou pensar agora. É planejar o futuro, mas tem coisas do dia a dia que podem intervir nisso. Como é que a gente administra um projeto que não depende só da gente, Jefferson?
Olha, essa colocação sua é muito boa, veja bem. Primeiro, todo mundo tem a liberdade de criar e fazer, porque o setor público e mesmo o setor, vamos dizer, a comunidade indicar caminho, não quer dizer que sejam os únicos caminhos, mas a gente precisa ter prioridade. Se você não tiver prioridade e também não souber o que você quer fazer, fica mais difícil. Vamos pegar o caso Luanda, por exemplo. Alguém um dia começou a produzir torneira, eu presidi o SEBRAE, eu acompanhei esse processo, produzir peças de metal em Luanda. E hoje é um cluster que gera mais de 3 mil empregos lá, produzindo peças de metal, com fundição de metal. E alguém começou e isso virou um cluster, isso é bom. Agora, quando você planeja e faz uma política, uma estratégia e melhora todo o ambiente, a coisa funciona melhor. Vou dar um exemplo. No Repensando Maringá em 96, nós fizemos o Maringá 2020, a gente falou que em 2020, em algum lugar desse tempo, entre 1996 e 2000, nós íamos criar um banco municipal. Nós levamos a sério, nós criamos o Sicoobi. O Sicoobi começou com R$200 mil e três pessoas de sócio, R$200 mil de depósito, 35 de capital. Hoje nós já estamos com 5 bilhões de ativos, 4 bilhões e 600, 200 agências, e já atendemos o estado do Paraná inteiro, e a gestão dessa estrutura é toda em Maringá. Quando você olha que essa iniciativa gerou depois a Sancor Seguros, que também tem a sede nacional da seguradora aqui em Maringá, junto aos empregos que gera na cooperativa central, na Sancor e no Sicoobi Metropolitano, já são quase 900, quase 1.000 empregos, esse ano deve passar de 1.000 empregos, e lá no Sicoobi Central, o vale do nosso funcionário, o vale alimentação é de R$1.000. E aí quando você olha na matriz econômica de Maringá, esse setor, bancos, seguradoras, que tem um percentual bastante pequeno numa cidade do porte de Maringá, que ele tem uma proporção 3 vezes maior. Essas coisas que entusiasmam, porque isso gera renda, né? Isso gera riqueza. E distribui a riqueza. Então, a gente tem que continuar agregando valor naquilo que nós temos competitividade, que é o agronegócio. Então, aplicar o conhecimento das empresas de TI, como do Wilson Rezende, a gente pode criar dispositivos, aplicativos, melhoria de processo, ganho de produtividade e ter uma sinergia entre esses dois setores. Continuar fazendo o que nós somos bons e aproveitar essa quase 60, 50 mil universitários que tem na cidade e gerar conhecimento, porque o grande valor dos negócios está no conhecimento, né? Está na tecnologia do conhecimento.
Bom, eu quero explorar um pouco mais vocês, vou até atrasar um pouco aqui com o repórter CBN, porque eu queria trabalhar o seguinte, essa ideia de que a gente precisa, né, pensar em que tem que ter um poder público parceiro, que você colocou, Jefferson, hoje é importante a gente planejar, ter uma diretriz, por mais que tenha algumas coisas que a gente não controle. Agora, a população tem que ser mais consciente desse projeto, que a gente tem que aprender uma forma, pelo menos a meu ponto de vista, de divulgar esse grande projeto para a sociedade, para a população. Como é que é o papel do cidadão, por exemplo, Wilson, na hora de tentar abraçar um projeto como esse? Como é que ele pode conhecer um projeto como esse para ele não ficar só num grupo de pessoas que discutem, conhecem, confiam nele, mas que o cidadão precisa confiar também?
Gilson, é muito importante essa tua pergunta. Faz parte do projeto Master Plan, assim que vai se fechando as primeiras etapas, e agora nós estamos encerrando essa etapa de visão de futuro, integrar toda a população nesse processo. Então, vai fazer parte do projeto Master Plan todo o processo de comunicação, onde nós estaremos estabelecendo linhas de contato desde o WhatsApp, mais contato com os meios de comunicação, como a própria a rádio CBN, blogs, e que permite que a população interaja. Todo esse material que está sendo produzido já vai estar disponível no próprio site do CODEM, para que a população receba esse material, tenha acesso e contribua. Porque o cidadão também tem um papel importante. Não é algo que a prefeitura vai fazer sozinha, não é algo que as empresas, os empresários vão fazer sozinho. Nós temos indicadores, por exemplo, nessa área de meio ambiente, que nós estamos com metas de aterrar pouco lixo, né? Então nós precisamos reciclar mais, nós precisamos produzir menos lixo, e a população como um todo tem uma contribuição fantástica nesse processo, né? Não é a prefeitura sozinha ou as empresas sozinhas não vão conseguir chegar às metas de 2047 sem estar toda a cidade engajada na cidade que nós queremos, né? Então o papel do Master Plan também vai ser engajar toda a sociedade nesse objetivo. Mas tudo começa com uma visão comum, com um sonho comum, onde a gente quer chegar com 100 anos.
É aí que a gente tem que criar, e aí eu queria fazer essa pergunta para os dois, até para poder fechar essa entrevista, aproveitando o seguinte, é um dado que está no projeto da PwC, que foi divulgado, inclusive, no começo do ano. A gente tem aqui, na região norte-noroeste do estado, mais 23% do PIB do estado, né, do PIB do Paraná. Economicamente tem muito peso. Só que quando a gente pensa no Master Plan, pensa, por exemplo, no projeto de Maringá, Maringá é parte de uma região, quer dizer, tem cidades conurbadas, tem uma série de regiões que direto ou indiretamente estão ligadas à nossa cidade, a Maringá. Como fazer com que essa integração regional também aconteça? Porque é um desafio maior ainda, quer dizer, Maringá não pode se isolar efetivamente num projeto só seu, vai depender também de uma região que se envolva nesse projeto. Tem como desdobrar esse Master Plan para um projeto master metropolitano, vamos chamar assim? Jefferson.
Não só tem como deve, né? Porque o que é bom para Maringá, o que é bom para a região de Maringá, é ótimo com picos de excelente para Maringá. Porque Maringá é a capital da região, então nós não podemos ter uma cidade rica com um entorno pobre. O projeto pensa nisso, nós vamos trabalhar. Eu costumo brincar, né? Eu gosto da metáfora de que primeiro se arruma a casa e depois o quintal. Então nós temos que fazer o nosso Master Plan de Maringá, mas nós já estamos pensando na segunda etapa, antes de concluir, que será no mínimo metropolitano, né? Com a inserção dessas comunidades, das suas lideranças. E o que você colocou bem, isso é um tripé que vai ser feito pelo CODEM, pelo Poder Público Constituído, o prefeito, os vereadores que têm a delegação do povo para cumprir com os papéis de desenvolvimento, e nós estamos como atores auxiliares e vamos envolver toda a sociedade através da nossa Câmara de Assuntos Comunitários, uma vez estando pronto o Master Plan, estando pronto o plano de ação. A gente quer que cada entidade, cada grupo de pessoas construa essa catedral tijolo a tijolo. Cada um põe o seu tijolo no tempo certo, do jeito certo, a gente sabe que vai ter uma bela catedral pronta. E é isso que nós vamos precisar fazer no momento adequado, divulgando esse plano nas escolas, para todo mundo, e fazendo realmente um grande movimento de repensar o CODEM e de repensar de novo a nossa cidade, para que a gente possa chegar aos 100 anos com um corpinho de 20, que é o que nós vamos conseguir.
Wilson, eu queria passar para você essa questão.
Ok. Bom, o Master Plan, até como baseado até na tua pergunta, você já pode ver que nessa fase nós também já estamos olhando para o nosso entorno, certo? Então, os indicadores e as metas, provavelmente a gente vai estar olhando muito próximo às cidades conurbadas, né? Quando a gente fala de Paissandu, Mandaguaçu e Sarandi, ok? Até porque o desenvolvimento econômico ele não tem essa fronteira exata municipal, né? Então, a Sarandi e Maringá, sob a perspectiva de desenvolvimento econômico, renda, etc., não faz diferença. Inclusive, existe já atualmente, faz parte desse estudo que já nos apresentaram, uma migração de força de trabalho de uma cidade para outra constante, né? Então, o pensar nesse master plan também já vai estar, de alguma forma, considerando isso. Mas o Jefferson tem razão. Numa outra fase, câmaras intermunicipais de discussão sobre esses objetivos e o que pode ser feito para chegar em 2047 nessa região excelente. Então, nós colocamos aqui na visão, inclusive, tornar a melhor metrópole. E isso não inclui somente Maringá. Nós estamos já querendo olhar para o entorno e trazê-los para dentro desse processo do master plan. Mas, obviamente, a gente concentra um pouco mais de energia em Maringá pelo efeito magnético que a cidade tem, né? Então, Maringá é a referência, mas nós estamos trazendo todo o entorno também para essa discussão.
Bom, agora eu queria agradecer a vocês pela possibilidade dessa conversa. A gente tem que conversar mais sobre isso. Acho que o Master Plan precisa ser divulgado. A CBN tem aí uma aposta muito grande nesse projeto, junto com o CODEM, junto com a Sim. Jefferson, obrigado pela sua presença aqui na CBN e um bom final de semana.
Agradeço, Gilson, a você, seu programa e a CBN, que tem sempre sido um veículo espetacular divulgando as iniciativas que são boas para a nossa cidade.
Wilson, eu queria agradecer a sua presença, Wilson Rezende, que é presidente do CODEM. Obrigado, Wilson, por estar aqui no estúdio da CBN, por ter aí aberto mão de algumas atividades suas no final de semana para poder estar com a gente. Obrigado.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvintes da CBN. Obrigado pela parceria, Jefferson.
E nós conversamos com o Wilson Rezende, presidente do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e também com o Jefferson Nogaroli, que é conselheiro do CODEM e também conselheiro do Master Plan. E o Master Plan tem o projeto para Maringá quando fizer 100 anos. Ou seja, Maringá tem um planejamento que já faz parte da sua história, nasceu de um planejamento e procura manter essa perspectiva, essa tendência para desenvolver não só a cidade, mas colaborar também com o desenvolvimento da região.